como o feedback não tem sido muito positivo, ou seja, nem sequer tem existido, optei por abolir, digamos assim, do meu currículo o facto de dizer logo à partida que tinha deficiência. As pessoas têm de se adaptar, não sou eu que tenho de estar a dizer que tenho deficiência ou não, porque se a pessoa for gorda e que se candidatar ao emprego também não diz que é gorda.
Tenho baixa visão, não esqueço disso que tenho mesmo. É tentar esquecer e espero que isso volte a melhorar outra vez como estava, porque o transplante que eu fiz me ajudou muito. Mas mesmo assim ainda consigo andar na rua sozinho, estou a treinar sem guia e a andar de transporte público.
Muito, muito útil ter trotinete a atrapalhar o caminho quando tenho que passar com esta trotinete. Ter lá mais uma é muito bom.
Diogo, Isaías e Joana. Dois já estão empregados, um ainda anda à procura. Recusam ser definidos ou limitados pela deficiência. Alimentam sonhos e lutam por uma oportunidade. Também vão abaixo, desanimam e erram, mas não desistem e nunca perdem o sorriso.
Depois de concluir os estudos, eu passei por uma fase de alguma desmotivação, do género, e agora? E foi aí que surgiu a Associação Salvador na minha vida. Conheci o projeto de emprego, que me deu uma grande motivação e me fez pensar que se calhar há a solução.
Antes da Associação Salvador, já tinhas tentado a encontrar emprego por ti?
Tinha, mas as poucas respostas que tive e que se materializaram em entrevistas, eu dava-me ideia que as pessoas ficavam assustadas quando me viam chegar com um andarilho. Chegou ao ponto de uma vez me dizerem, uma empresa para a qual eu já tinha feito algumas traduções como freelancer, mas eles nunca me tinham visto: nós temos a melhor impressão do seu trabalho, mas vamos continuar a enviar trabalho para casa. E a ideia era uma vaga permanente no escritório.
Não davas essa informação no teu currículo?
Não, sempre optei por não dar porque não queria que fosse um fator sequer
De decisão.
exato.
Com a ajuda da Associação Salvador, hoje Joana já está a trabalhar. Com uma licenciatura em línguas e duas pós-graduações, conseguiu colocação no Banco Santander, na área da banca responsável.
Não era a minha área, portanto entrei bastante a medo. Aliás, eu sou de línguas e literaturas. Quando me ligaram para vir para um banco, eu quase que perguntei: tenho certeza? Mas acabei por me integrar muito bem, muito facilmente, e agora estou muito feliz.
As pessoas com deficiência que procuram emprego têm agora melhores habilitações. Há candidatos com o nono ano, mas também licenciados e até doutorados. Mas nem sempre um canudo dá acesso direto a uma colocação. Diogo tem um mestrado em Ciências da Comunicação com Erasmus e um portfólio que continua a atualizar como freelancer, mas já anda há um ano a enviar currículos.
Tenho feito o percurso normal de qualquer pessoa, ou seja, enviado currículos, fui chamado, as entrevistas correram bem, o feedback após a entrevista é que não houve e estamos neste impasse, ou seja, as entrevistas correm bem, depois não há feedback para novas entrevistas.
Isaías apostou na formação profissional, enquanto continua os tratamentos para recuperar a visão depois de um transplante de córnea. Cabo-verdiano está no país há 5 anos. No Belenenses, recuperou a paixão pelo atletismo. A pouca capacidade de visão, 13% no lado esquerdo e 45% no direito, fez com que duvidasse das próprias capacidades, mas com ajuda conseguiu o primeiro emprego.
Senti mesmo que eu tinha que começar a trabalhar, mas ao mesmo tempo eu sentia muito receio.
Receio do quê?
Epá, pronto, de chegar e não conseguir fazer as coisas, ou mesmo que eu sei que era o que era capaz de fazer, mas com a baixa visão atrapalhava muito. Até chegar aqui numa ideia, eles vamos tentar porque sei que és capaz. Num supermercado conseguiste fazer a reposição. E cheguei lá, estou na garrafeira, estão satisfeitos com o meu trabalho, eu também estou satisfeito. Não foi necessário adaptar nada.
Pelo país, o Instituto de Emprego tem centros de recurso que ajudam as pessoas com deficiência a encontrarem trabalho. Mas a área de Lisboa é a zona com mais apoios. A OED é o mais antigo. Foi este serviço que o Isaías recorreu. Foi criado pela Fundação Liga, a Autarquia de Lisboa e o IFP. A Associação Salvador também já faz o mesmo em Lisboa e no Porto, mas só com deficientes motores. Na Universidade Nova foi criado o Fórum Comunidade inclusiva, que junta alunos, pais e empresas na criação de soluções na zona de Lisboa e Cascais. Têm em comum o facto de fazerem a ponte entre candidatos e empresas. Procuram as melhores colocações para cada perfil e acompanham as adaptações dos postos de trabalho quando necessárias. Abrem portas, segundo Isabel Almeida e Brito, da Nova.
Vimos que ao início há uma certa falta de sensibilização para o tema, mas depois muitas delas reagem com vontade de poder fazer alguma coisa. Neste início fomos nós muito a fazer o push e ir bater à porta, mas cada vez mais vamos sendo tidos como referências para outras empresas que querem fazer alguma coisa neste âmbito. Vemos que as cotas agora impostas ao setor privado são uma oportunidade muito grande.
Com a nova lei, publicada no início de 2019, as empresas a partir de 75 trabalhadores estão obrigadas a contratarem entre 1 a 2% de pessoas com deficiência, com efeito a partir de 2020. Ninguém gosta de cotas, admite a coordenadora do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, Paula Campos Pinto, mas são necessárias.
O que nós reconhecemos é que as cotas podem ser um instrumento importante para alterar uma situação de desvantagem histórica, tradicional, como é aquela que afeta as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Portanto, são um mal necessário.
Segundo os últimos dados do Observatório do final de 2018, o desemprego das pessoas com deficiência disparou 24% entre 2011 e 2017, enquanto na população em geral, no mesmo período, caiu 34,5%. O que está então a falhar? Paula Campos Pinto começa por defender que uma legislação por cotas não pode ser um instrumento isolado.
Estamos a funcionar com uma legislação obsoleta, uma legislação que vem da década de 80, num mundo de trabalho que se alterou completamente desde então. E as instituições prestam formação com equipamentos que neste momento estão obsoletos face àquilo que esses formandos, quando terminarem a formação, vão encontrar no mercado de trabalho. E, portanto, que formação é esta e qual é a utilidade deste investimento de milhões que é feito todos os anos nesta área?
Existem milhares de vagas por preencher no país. O ministro da Administração Interna diz que Portugal precisa de 50 mil imigrantes para trabalhar. O setor dos serviços precisa de 60 mil pessoas, o têxtil de 15 mil e a metalurgia de 25 mil. Por que não se contratam, então, mais pessoas com capacidades reduzidas? Nuno Oliveira, que saiu da banca para abrir a própria empresa, conhece bem as dificuldades.
Hoje em dia, os gestores das empresas tentam a maximização do lucro. E uma pessoa portadora de deficiência não se pode pensar em lucro. Porque, assim, em grandes empresas, pensa-se que uma peça demora 2 minutos a fazer. Com uma pessoa portadora de deficiência, não se pode pensar quanto tempo essa peça demora a fazer e tem que ter a percepção de que hoje explica como é que essa peça se faz, mas se for preciso depois de almoço tem que voltar a explicar como é que essa peça se faz e amanhã volta a explicar como é que essa peça se faz. E isso não pode ser visto como um índice de produtividade. Nós tivemos aqui uma situação de um rapaz. O meu trabalho todos os dias era meia hora com ele de manhã a explicar-lhe aquilo que ele precisava de fazer. Isto aconteceu durante 3 anos. Mas a função dele nunca mudou.
Mas há empresas que competem entre as melhores sem deixarem de contratar funcionários com deficiência. É o caso do El Corte Inglês, que não faz distinção entre funcionários a nível salarial ou no horário.
São trabalhadores como outros quaisquer, portanto, a nossa estratégia foi sempre não tanto no emprego apoiado, ou seja, a pessoa desempenha bem a tarefa como qualquer outro colega, mas não pode ser qualquer tarefa, não é? A pessoa tem que ser avaliada. Não fazemos qualquer tipo de distinção de salário ou de horário. A nossa estratégia é que, se desempenha a função tão bem, se a pode realizar, não há qualquer distinção.
Miguel Ribeiro explica que a empresa tem a marca Entidade Empregadora Inclusiva. Desde 2004, já contratou mais de 200 pessoas com todo o tipo de deficiência.
Chegámos a ter uma surda que estava a vender, mas tinha um aparelho e conseguia comunicar bem. Temos operadores de caixa também que são surdos, mas temos pessoas com deficiência orgânica, como é o caso de insuficiência renal, e temos colegas também que estão numa cadeira de rodas ou que não têm um braço. Também temos deficiência intelectual, deficiência visual. Temos pessoas que trabalham em áreas administrativas, com funções técnicas, outras mais de apoio, call center é um exemplo, a reposição no supermercado, cozinha, temos colegas na manutenção, na carpintaria.
Isaías é um destes casos. Com capacidade de visão reduzida, está na reposição há 7 meses.
Todos sabem que eu tenho baixa visão e parece que já estava à minha espera, né? Isso me ajudou muito na adaptação.
Alguma vez se sentiu diferente?
Não. Não há nada que eu me mandasse fazer que eu não conseguisse. Nada disso. Nunca senti essa diferença lá.
Temos um senhor e que a deficiência é visual, e portanto como é que ele faz reposição? Vai ver os prazos de validade, os rótulos, que aquilo é tão pequeno, como é que ele consegue ver? É um exemplo, porque tem a área onde ele trabalha muito bem organizada, às vezes melhor do que outros colegas que veem bem, e porque desenvolveu uma série de estratégias, tem uma lupa, enfim, para os colegas que recebem ele acaba por ser um exemplo.
Nem todas as experiências são positivas, mas o balanço em regra ultrapassa as expectativas dos empregadores. Segundo o Observatório, voltam a contratar pessoas com deficiência.
Uma vez abrindo essa porta, reconhecem, de facto, o quanto andaram a perder, o quanto andaram enganados. Normalmente não encontramos empregadores que depois nos vêm dizer que se arrependeram de contratar pessoas com deficiência. Antes, pelo contrário, ouvimos empregadores dizerem que se surpreendem pela positiva com aquilo que essas pessoas puderam fazer pelas suas empresas.
Miguel Ribeiro acrescenta que estes candidatos são uma mais-valia para as empresas.
No início fizemos isto por sensibilidade, por uma questão social. Hoje em dia demos-nos conta que não é bem assim. A empresa tem muitos ganhos ao empregar estes colegas, porque acabam por ser uma motivação para a restante equipa.
Os últimos dados disponíveis apontam para mais de 10.400 pessoas com deficiência inscritas nos centros de emprego, num universo de quase 2 milhões. Apesar da elevada taxa de desemprego, a verdade é que muitos potenciais candidatos ainda não terão chegado às empresas. Os apoios do Estado são uma moeda com duas faces. Da mesma forma que garantem muitas vezes que o orçamento da família chega ao final do mês, também se tornam rapidamente uma dependência e uma amarra. Para Maria Castro Almeida, da Universidade Nova, há sobretudo o receio de que falte o apoio para a vida.
Vamos ter que provar muitos casos de sucesso até que as pessoas se convençam de que realmente o mercado de emprego também é para os seus filhos e para as pessoas com deficiência que têm a cargo. Portanto, eu acho que isso é mais até uma responsabilidade da comunidade de criar este tipo de soluções para que as pessoas tenham a segurança de enviar os seus filhos para o mercado de trabalho. Porque, de outra maneira, dificilmente uma família manda um filho para o mercado de trabalho se essa solução não é definitiva.
Nuno Oliveira, que abriu em Alcanena uma empresa com o objetivo de empregar pessoas com capacidades reduzidas, é mais direto. Tem postos de trabalho vazios e máquinas paradas e acusa os subsídios de serem uma barreira à contratação.
Ainda existe aquela barreira, que é a barreira do subsídio. Se podem estar em casa recebendo um subsídio, porquê trabalhar? Não estou a dizer que todos os casos são assim. No entanto, existe esse problema. E neste momento nós deparamos-nos com esse problema. Temos postos de trabalho para serem ocupados e não temos pessoas portadoras de deficiência para trabalhar. Recebemos candidaturas de pessoas de fora a mais de 100 quilómetros. A dificuldade é efetivamente a deslocação.
E dentro da zona, haveria a possibilidade de contratar mais pessoas?
Sim, tenho a certeza que sim. Existem centros de integração que neste momento formam pessoas e que nós estaríamos disponíveis para receber.
Uma situação que reflete a falta de conhecimento da população das medidas do governo, porque desde outubro de 2017 que já é possível acumular apoios sociais com rendimento do trabalho através da prestação social para a inclusão. A medida juntou três apoios num só e, segundo o Executivo, eliminou sobreposições e aumentou a proteção social, que chega agora a 90 mil pessoas. 30% são novos beneficiários, entre estes 5.400, com grau de incapacidade entre 60% e 80%, já acumulam trabalho com apoios.
Com uma sociedade mais inclusiva e mais pessoas com deficiência no mercado de trabalho, também constituem uma fonte de receita para o próprio país. São pessoas que vão pagar os seus impostos, que vão fazer as suas contribuições. São famílias que estão com mais capacidade também de elas próprias serem elementos ativos no mercado de trabalho. Portanto, é toda uma dinâmica que se cria, que é positiva para o país, mas que, do ponto de vista também dos direitos humanos e das questões da inclusão, nos faz todo o sentido, porque se reconhece àquelas pessoas o estatuto de igual valor como a qualquer outra pessoa, não é?
Do lado das empresas, nos últimos anos, diminuiu a utilização dos apoios. Só de 2016 para 2017, o Observatório registrou uma quebra de 32%. A coordenadora da OED, Sara Pestana, aponta para dificuldades de execução.
Ao longo destes anos, estamos a falar, estou a falar para aí, 2014, agora há 2018. Portanto, as empresas não estão tão disponíveis para recorrer a esses apoios. Faz com que diminua também o número de ofertas, porque muitas vezes o que acontecia era que, como os custos com as pessoas com deficiência eram menores face a outras pessoas, acabavam por ser mais atrativo ou incluir pessoas com deficiência. Mas depois, como todo o processo é muito moroso e burocrático, as empresas neste momento não estão tão disponíveis para isso.
As adaptações são muitas vezes pontuais e simples, como uma plataforma ou cortar os pés de uma mesa. Ainda vivemos numa sociedade assistencialista, diz Maria Castro Almeida. É preciso mudar mentalidades. Uma opinião partilhada por Paula Campos Pinto, que defende o regresso das campanhas de sensibilização.
É necessário fazer uma educação cívica da sociedade sobre a deficiência enquanto uma questão de direitos humanos, mas também de convivência, de relacionamento com as pessoas com deficiência e de perceber que elas podem ter um potencial e que, quando enquadradas no local ideal para as suas competências, elas têm um contributo extraordinário a dar, como qualquer um de nós.
Sara Pestana, da OED, lamenta que estes candidatos continuem a receber, sobretudo, as propostas que ninguém quer, como trabalho em call center, porque também eles sonham e têm ambição.
Eu gostava muito de trabalhar na televisão.
Dá um certo gozo já ter a capacidade de sair sozinha. E isso também se deve ao facto de agora ter um emprego e ter uma determinada autonomia financeira.